Eu sou Evilásio Júnior. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Se Vira com Vila. Você pode assinar o nosso canal em todas as plataformas de podcast e interagir diretamente comigo pelas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Evilásio Júnior Oficial, e no Twitter, EvilásioJR Underline. Mais uma vez, temos a honra de trazer para você mais uma entrevista especial. O convidado de hoje é economista, professor, ex-deputado estadual e federal, ex-senador da República e atualmente exerce o segundo mandato de vereador pelo PT de São Paulo, reeleito com nada menos do que 168 mil votos, o mais bem votado do país pela segunda vez consecutiva. Esqueci de alguma coisa? Claro, estou falando de Eduardo Suplicy. Olá, vereador, tudo bem?
Muito bem, obrigado. É uma satisfação conversar com você aqui para este Se Vira com o Vila, com o Evilásio Júnior, sobre os assuntos que você achar mais pertinentes perguntar.
Apesar do número excepcional que o senhor teve esse ano, né, aí cerca de 168 mil votos, em 2016 o senhor teve 300 mil votos. A que o senhor atribui a queda? Foi a pandemia?
Houve um número muito significativo de pessoas que não compareceram, praticamente um recorde de 30% de ausência de pessoas, né? Também um outro fator importante foi que, diferentemente de 2016, que eu tive 301.446 votos, eu dessa vez eu fiz a campanha totalmente em casa, né? Desde 23 de março, eu permaneci em casa fazendo ao vivo, como estamos agora fazendo. Eu fiz mais de 500 e tantas lives, inclusive com candidatos a prefeito, a prefeita, vereadores e vereadoras de mais de 20 estados brasileiros, que me pediram para conversar, sobretudo sobre o tema da renda básica de cidadania. E eu também fiz entrevistas assim com pelo menos 20 diferentes lugares do exterior, como Portugal, Paris, com Londres, Turquia, Coreia do Sul, e sempre nessa batalha pela instituição da renda básica de cidadania, que felizmente já é lei aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, inclusive pelo atual presidente, quando era deputado federal. E só falta implementá-la, né? Aliás, hoje eu tenho uma notícia importante a respeito. Acabo de receber do defensor público de Porto Alegre, da União, Jorge Endrigo Carneiro da Rosa, um defensor público federal que entrou com uma ação civil pública com um pedido de antecipação de tutela, na qual ele venha a solicitar que a União venha a aplicar a Lei 10.835 de 2004, sancionada pelo presidente Lula há 17 anos, em 8 de janeiro de 2004, que a União venha a definir o benefício em patamar suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação, saúde, que a União apresente cronograma de implantação, uma vez que a lei diz que será instituída por etapas, começando pelos mais necessitados, até que se torne universal e incondicional, e que a União consigne no orçamento geral deste ano a dotação orçamentária suficiente para o início do programa. Obviamente, isto estará sendo examinado pela Justiça em Porto Alegre e em Brasília, e, obviamente, caberá ao governo tomar as medidas para implementar o que já é lei. Eu espero que isso possa logo acontecer.
Inclusive, Suplicy, o governo federal sempre defendeu a questão econômica, muitas vezes e muitas vezes, em detrimento da questão da crise sanitária. Agora, o auxílio emergencial acabou.
Acabou.
A criação dessa renda básica de cidadania universal incondicional, né, que já é discutido, inclusive, em outros países, modelos semelhantes. Até o Papa é favorável a isso. O senhor
Exatamente.
recentemente uma carta ao presidente Jair Bolsonaro e também ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Já houve resposta?
Não, ainda não deram resposta. Pelo jeito, vai precisar que eles então venham a defender na justiça, não é? Mas, felizmente, o Papa Francisco, nesse seu último livro, Vamos Sonhar Juntos, expressou de uma maneira tão clara argumentos de por que é que a renda básica de cidadania é algo tão positivo.
Como é que o senhor tem acompanhado o início da vacinação no país?
Acho formidável que tenha se iniciado, ainda que com tantas dificuldades e desentendimentos entre o Poder Executivo Federal e os governadores, inclusive de São Paulo, mas eu espero que agora tudo venha a se normalizar e que possa até o Ministério da Saúde se organizar melhor e entrosadamente para que não haja dificuldades tão graves, gravíssimas, como as que aconteceram em Manaus, lá no Amazonas e também no Pará, e onde mais pessoas acabaram sendo mortas até por causa da falta de oxigênio e tudo. Então, eu que estou no grupo de risco de 79 anos, tenho observado que está havendo cadastramento para cada grupo de pessoas, né? E aqui em São Paulo, por exemplo, foi definido para pessoas da minha idade em São Paulo a vacinação dia 8 de fevereiro. Estou com 79 anos. Vou obedecer a ordem certa e fazer a vacina e recomendo a todos que o façam, né?
Agora, como integrante da Câmara, Suplicy, você não acha que a casa está meio afastada do debate, não, sobre a distribuição, sobre a produção no Butantan? É claro que o senhor não é integrante da Comissão de Saúde, né? A Patrícia Bezerra, que é a presidente do PSDB. Só que da oposição tem o Celso Giannazzi, do PSOL, e tem a Juliana Cardoso, do PT.
Juliana, eu sou da Comissão de Educação, Cultura e Esportes e também Direitos Humanos, que eu, por enquanto, presido. Mas, tendo em conta o agravamento da questão e da doença, do contágio, eu e os vereadores do PT, também os do PSOL, solicitamos, na sexta-feira passada, mandamos um ofício para o prefeito Bruno Covas, pedindo uma reunião nesta semana, com urgência, para tratarmos das questões todas relativas à epidemia do Covid, né? Só que ele precisou tirar 10 dias de licença a partir de segunda-feira, e eu, então, estou insistindo, e aqui renovo o meu apelo, para que o prefeito em exercício, o Ricardo Nunes, que ele possa nos receber, e inclusive com a presidenta da Câmara Municipal, Ruth Costa. Inclusive, ontem conversei com a presidenta Ruth Costa para que solicitemos ao prefeito Ricardo Nunes e o secretário da Saúde, Edson Aparecido dos Santos, que possa ter uma reunião com nós, vereadores, para trocarmos ideias sobre todas as medidas necessárias para assegurar da melhor maneira possível a vacinação dos 12 milhões de habitantes de São Paulo e todas as medidas que precisam ser tomadas, inclusive com respeito à volta às aulas, os cuidados que é preciso ter, as condições de higiene nas escolas e assim por diante.
Sobre o PT, vereador, o partido perdeu muito espaço, né, nos últimos anos e nessa eleição não foi diferente. E aqui em São Paulo, notadamente, teve um desempenho muito aquém do esperado com Gilmar Tato. Não seria mais relevante, se o senhor é daqueles que defendem que a estratégia mais interessante para o PT teria sido apoiar Guilherme Boulos?
Bem, desde 2019, eu havia apresentado ao PT e chegamos a debater e eu apresentei numa reunião dos diretórios zonais, havia cerca de 300 participantes, que nós pudéssemos realizar um sistema de prévia conjunta de todos os partidos da oposição, como que do PT, do PSOL, PCdoB, PCO, PDT, PSB, a Rede e tudo. Mas, naquela ocasião, Até o deputado Carlos Aratini apoiou a minha proposta, mas daí o Gilmar Tato ponderou que era importante que o PT apresentasse candidatura própria, então meu ponto de vista não prevaleceu. Mas, desta vez, desde já, eu estou defendendo um procedimento desta ordem, que tanto para a presidência da República quanto para o governo de São Paulo, os candidatos majoritários na próxima, em 2022, haverá a disputa apenas para um senador em cada estado. Né? A minha sugestão é a seguinte, que possamos, todos os partidos na oposição, indicar diversos nomes, aqueles que desejam se colocar como potenciais candidatos, e daí venhamos a nos reunir para um debate com todos os nossos filiados e simpatizantes dos diversos partidos e que venhamos a constituir um programa comum e aí, em data a ser acordada previamente por todos os partidos, convidaríamos todos os filiados e simpatizantes de nossas agremiações para a escolha. Qual vai ser o candidato a governador, ao Senado, à presidência da República? E eu sei que ela tem bastante apoio. Pessoas como o próprio Guilherme Boulos, Luiz Erundina e outros. Acredito que, quando bem formulada esta proposta, pessoas como Ciro Gomes, ou Rui Costa, e Dino Bueno, e Wellington Dias, Tarso Genro e Manuela Dávila e Benedita da Silva e assim por diante, sem esquecer de nenhum. Agora não posso.
Não, fique tranquilo. Agora, para a presidência da República, né? Hoje ele pode, claro, em 2 anos conseguir reverter, mas hoje Lula ainda está inelegível. A gente sabe o que aconteceu em 2016 e isso deu força para a candidatura de Bolsonaro. Aquela escolha de Fernando Haddad em cima da hora, tentou-se levar o nome de Lula até o prazo máximo determinado pelo TSE, e tem muito especialista que disse que se Fernando Haddad tivesse começado a campanha antes, ele podia ter ganhado do Bolsonaro. Né? O senhor acredita que deve haver mesmo, que há condição, mesmo com resistência do Lula, com resistência da Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, né? Há condição de se definir um candidato desse bloco todo de esquerda para competir e tentar impedir a reeleição de Bolsonaro? Você acha que é viável isso?
Eu acho viável e claro que em Lula, se for definido, porque ele, a expectativa dele é que ele possa, perante o Supremo Tribunal Federal, ser finalmente julgado e inocentado, mas daí o procedimento que eu acabo de descrever para a escolha do presidente incluiria, inclusive, a possibilidade de Lula, com outros potenciais candidatos, como Ciro Gomes, todos os que eu há pouco citei. Nós temos, felizmente, valores importantes. Todos poderiam estar num diálogo muito respeitoso, construtivo, e, inclusive, com uma figura tão importante quanto a do ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma Rousseff. Você sabe, Evelado Júnior, que o que aconteceu em 2002, não é?
É, o senhor foi candidato, né, internamente, bateu chapa com Lula.
Pela primeira vez na história dos partidos políticos, primeira e única vez, um partido político convidou a todos os seus filiados para comparecerem e votarem na escolha do candidato a presidente. Em 17 de março de 2002, 172 mil filiados no PT no Brasil inteiro compareceram. Lula teve 84,4%, eu tive 15,6%. De pronto, disse a ele, ao partido, que eu iria batalhar até o fechamento das urnas. Assim o fiz. Na primeira reunião após a vitória de Lula, eu me lembro que me agradeceram na reunião do Diretório Nacional. O Silvinho Pereira disse: Olha, queremos agradecer o Eduardo Suplicy, que de todos os dirigentes parlamentares do partido foi o que mais atendeu às nossas solicitações. Às vezes havia um comício onde o Lula precisava estar no Rio, em Porto Alegre, mas tinha também comícios ali em Belo Horizonte ou Goiânia. A gente pedia, ele ia lá. E quando o Lula venceu, no dia seguinte eu até precisei ir ao médico, porque constatou o médico que eu estava com câncer na próstata e precisava fazer a operação no dia seguinte. Então, eu assim o fiz, mas o primeiro lugar que eu me levantei de casa para caminhar foi andar até da minha residência até o colégio onde eu voto, lá no Jardim Paulistano, no Colégio Madre Alix, e minha primeira ação fora da cama foi votar no presidente Lula com muita alegria, e naquela mesma tarde eu compareci ao ato de comemoração da vitória dele. No meu entender, o fato de eu ter participado de prévia naquele ano fortaleceu e colaborou significativamente para que Lula fosse um candidato ainda mais forte e vencesse as eleições presidenciais.
E quem o senhor acha hoje que teria esse perfil de conseguir agrupar, né, essa frente de esquerda que o senhor defende? Seria o próprio Boulos, na sua opinião pessoal, né? Suplicy gostaria que quem fosse o nome que representasse essa união das esquerdas?
Obviamente, o nome do presidente Lula tem que estar entre essas pessoas. O de Guilherme Boulos também, de Ciro Gomes também, e muitos outros. Não quero fechar a porta para nome algum.
Mas não tem nenhum favorito assim do seu coração.
Será do meu coração, para valer,
Pra valer.
aquela pessoa que disser: eu quero instituir para valer a renda básica de cidadania e fazer do Brasil um exemplo notável para todo mundo, de se garantir a toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação como um direito de sermos brasileiros e brasileiras, até para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais passarão a ter os direitos. Aquela pessoa que abraçar essa causa com toda a força terá o meu apoio.
Em relação a Eduardo Suplicy, o senhor tem uma pauta que é basicamente nacional, né? Reforma agrária, tem a questão da renda básica de cidadania universal e condicional.
Eu colaborarei para que todos estes instrumentos de política econômica que visam a construção da justiça, para que quem for o escolhido esteja defendendo para valer todos estes objetivos e instrumentos.
Pessoalmente, não pense em voltar ao Senado, não, e se candidatar novamente em 2022?
Acho que tudo está em aberto, não é, Evilásio Júnior? Então, é cedo ainda. A minha dedicação agora são as propostas, as ideias e, obviamente, também estar junto aos movimentos sociais que defendem estas propostas, em cooperação com todas as forças partidárias. E eu, inclusive, por exemplo, você sabe que, bom, a nossa bancada, que era de 9 vereadores, foi reeleita com 8, né? No PSOL foram eleitos 6 vereadores, inclusive na nossa bancada tem mulheres, a Juliana Cardoso, né? No PSOL tem a Érica Hilton e Luana e outros. Então, nós temos agora um grupo maior de mulheres, inclusive pela primeira vez a Érica Hilton como trans e Tami também, homem trans. Então, são coisas novas que vão interagir conosco, então temos muito que aprender uns com os outros. E tem uma combinação com meu médico, com minhas pessoas queridas e com Jesus e Deus também. Mas o que eu tenho procurado combinar com Deus é que eu esteja com uma saúde muito boa, até que ainda durante a minha vida eu venha a realizar o sonho de instituir para valer e para todos os brasileiros e brasileiras, se fosse hoje 212 milhões de brasileiros, o direito à renda básica de cidadania incondicional e universal. Esta é a minha meta. Aquela pessoa que abraçar essa causa para valer e for candidata em 2022 terá o meu apoio. Eu espero que seja alguém do meu partido ou da combinação dessas forças de oposição. Se ninguém quiser abraçar, você sabe quem é que vai abraçar.
O senhor mesmo.
É, mas o que eu quero é que todos abracem. Então, vamos ver como vai ser. Tá bem?
Vamos ver. Queria agradecer muito a participação do vereador Eduardo Suplicy aqui no Se Vira com Vila. Muito obrigado, viu, Eduardo Suplicy? Boa sorte na caminhada aí, que tudo dê certo com o seu projeto da renda básica de cidadania universal incondicional.
Que bom. Um grande abraço também. Muito obrigado, Evilásio Júnior. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Não se esqueça que você pode assinar o nosso canal em todas as plataformas de podcast, interagir diretamente comigo pelas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Evilásio Júnior Oficial, e no Twitter, EvilásioJR_. Até o próximo episódio do Se Vira com Vila.
Se Vira com o Vila.